Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 16 e nós, no último programa, estivemos a analisar alguns dos flagelos que os anjos trouxeram à Terra por causa da dureza do coração do homem, por causa do homem adorar a Satanás, por causa do homem rejeitar a ação de Deus na sua vida. E nós ficámos a olhar o quarto flagelo, o quarto derramar da taça da ira de Deus sobre a humanidade por causa da má atitude e da terrível ação do homem, matando inocentes, culpando no fundo e maltratando aqueles que nada de mal têm feito. E é esse grupo de pessoas que Deus agora está a julgar de alguma forma. Encontramos aqui uma atitude da humanidade que se revela realmente, no fundo, aquilo que vai no coração destes homens que vão viver este período chamado período da Grande Tribulação. Vamos ler aqui o verso 8 e 9, que nós já lemos no último programa, mas vamos voltar a ler do capítulo 16 do livro do Apocalipse para ficar, no fundo, com o contexto mais alargado e depois, então, continuarmos algumas reflexões sobre este período de tempo que vai ser, de facto, um período extremamente difícil e doloroso, mas, mais uma vez, com o intuito de levar o homem a arrepender-se do seu pecado. E como sabemos que quando o homem não se arrependa bem, então de facto Deus quer conduzir o homem a tomar consciência do seu erro, levando-o cada vez mais, fazendo de alguma forma uma disciplina cada vez mais pesada para ver se o homem de facto ainda coloca a mão na consciência e ainda se arrepende. Mas o facto é que verificamos que isso não ocorre. E é exatamente neste patamar que nós nos encontramos. Eu creio que nós compreendemos bem estes textos e porque é que Deus tem de agir desta forma. Não é que Deus seja um Deus maldoso ou um Deus vingativo no sentido maldoso da questão, mas no fundo, mais uma vez, olhando para a minha realidade como pai de família e olhando para os meus três filhos, eu verifico que muitas vezes nós temos como pais que agir dessa forma. Se nós temos um filho que nós repreendemos e rapidamente ele reconhece o seu erro, pede perdão, repara a situação que ele próprio criou, a coisa fica por ali. Portanto, a pessoa pediu perdão, está resolvido o assunto. Mas, no entanto, se temos um outro filho em que nós corrigimos, nós chamamos a atenção e ele ainda por cima justifica e diz que não foi culpado e que afinal a situação não foi bem assim, nós avaliamos a situação e vamos ouvir as partes envolvidas, ouvimos o resto da história, mas mesmo assim percebemos que ele é o responsável e avisamos que ele é responsável, mas entretanto ele continua a agir e a dizer que não, e é óbvio que o discurso vai engrossar. E em vez da pessoa reconhecer o seu erro, continua a justificar-se e a dizer que não tem culpa nenhuma e que e no fundo é ainda uma vítima, claro que chega-se a um ponto em que o castigo tem de ser muito mais elevado do que propriamente a ofensa em si mesmo. Lembro-me de um episódio de um dos meus filhos, que na escola, ocorreu na escola há bem pouco tempo, em que ele não tinha feito mal nenhum, de facto, estava com um grupo de amigos e foi reconhecido que ele não tinha responsabilidade, digamos assim, mas quando foram chamados à atenção o grupo, ele foi o que reagiu, porque achava que não era justo, porque nem todos tinham feito, e começou a argumentar, num certo sentido, com razão, porque ele de facto não tinha participado naquele ato de pintar umas paredes, etc. Ele estava lá perto, mas não tinha se envolvido nessa situação, e estavam a repreender todos, e ele sentiu-se ofendido com essa situação e começou de alguma forma a tentar repor a verdade, só que fê-lo de uma forma inadequada, e por isso teve que sofrer um castigo por causa da forma que ele reagiu quando estava a ser chamado a atenção por um adulto. E foi interessante que depois pude falar com ele e dizer: percebes porque é que estás a ser castigado desta fase? Se tu tivesse aceito o que tinham dito e não tivesse dito nada, terias recebido castigo? Não. Então recebeste castigo porque? Ah, porque não fui bem educado com os mais velhos. E muitas vezes é assim que ocorre até na nossa família, nas crianças, na educação. Quanto mais aqui nós encontramos este mesmo tipo de atitude na humanidade. Só que estamos a falar Portanto, não é o mesmo tipo de episódio que eu estou aqui a relatar. Só estou a dar exemplos concretos em como as coisas ocorrem até entre nós, com os nossos filhos, entre a sociedade. Agora aqui estamos a falar de um grau extremamente elevado em termos de gravidade do que está a ocorrer. Portanto, estamos a falar de pessoas que massacram milhares de pessoas, genocídios, coisas deste género, simplesmente porque as pessoas querem seguir a Deus e querem seguir a verdade e os outros querem seguir a Satanás e querem seguir o império das trevas, podemos dizer assim. Então Deus tem que agir e vai, de facto, elevar, digamos assim, o seu discurso da disciplina. E encontramos neste verso 8 e 9 do capítulo 16, exatamente, Deus a trazer já a disciplina bastante dura sobre a humanidade e mesmo assim o homem não se arrepende. Vejamos então o texto de que estamos a falar. Diz assim a palavra de Deus: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Vemos de facto que Deus está a agir mais uma vez no sentido de levar a humanidade a se arrepender, a mudar de caminho. Arrependimento é isso. Eu vou numa direção, percebo que estou errado, e dou meia volta e volto para trás. Portanto, faço arrepio o caminho, como diz o povo. E no fundo, o homem aqui não faz isso. Percebe que é a ação de Deus sobre a vida deles. Percebe que o que está a acontecer é por causa das suas ações contrárias à vontade de Deus, mas ainda assim blasfemam de Deus. Ou seja, Deus está-me a fazer isso, mas eu ainda vou dizer mais mal dele, ainda vou blasfemar mais do nome dele e não me arrependo de nada daquilo que fiz. Eu já, de vez em quando, assisto a algumas pessoas que dizem isso: ah, eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz. Eu fico arrepiado porque eu, em muitas alturas, arrependo-me. Arrependo-me de algumas coisas que fiz erradas, e que se voltasse atrás faria diferente. E de facto arrependo-me e muitas vezes peço perdão a Deus e peço perdão às pessoas que ofendi, porque não gostaria de ter feito isso, não gostaria de ter ofendido quem ofendi, não gostaria de ter criado às vezes situações difíceis a outras pessoas, e na realidade arrependo-me muitas vezes de coisas que já fiz e que já disse. Assusta-me as pessoas que dizem: não me arrependo de nada daquilo que já fiz, de tudo aquilo que já vivi, não me arrependo de nada. Provavelmente a pessoa não se apercebe o mal que já causou aos outros, ou de facto tem um coração tão orgulhoso que não percebe de facto o caminho que está a trilhar. E encontramos estes homens aqui que não se arrependem, blasfemam contra o nome de Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha predito, quando esteve entre nós, nos seus discursos, este tipo de fenómenos, que o sol de facto iria agir, iria trazer, haveria sinais no sol, na lua. Jesus descreve isso, quer no Evangelho de São Mateus, quer no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, verificamos esse tipo de flagelos, e vemos também que este tipo de flagelos continua, no fundo, na mesma linha da profecia que Moisés havia dito no livro de Deuteronômio. É interessante ver que o livro de Apocalipse, também para ser compreendido, precisamos de voltar ao livro do Gênesis, que é a introdução. É interessante que quem escreve um livro normalmente faz assim, liga a introdução com a conclusão. Quando eu aprendi, de alguma forma, no seminário, sobre como preparar uma mensagem, como fazer uma palestra, como fazer um discurso, que eles ensinam, enfim, algumas técnicas básicas sobre esta matéria. Uma das técnicas é a introdução, deve ser cativante, deve ser, de alguma forma, estimulante para atrair a atenção dos ouvintes, e depois a conclusão deve pegar de novo na introdução. E, no fundo, o livro do Apocalipse retoma, de facto, aquilo que Deus já havia dito logo bem no início do livro, que é a Bíblia, quando no livro de Deuteronômio nós encontramos exatamente este tipo de profecias para aqueles que se afastam de Deus. Se nós encontrarmos ou lermos Deuteronômio capítulo 32, verso 24, vemos que eles serão consumidos pela fome, devorados pela febre e pestes violentas. Contra eles enviarei dentes de fera ardente, peçonha de serpentes do pó, e etc. Depois temos uma descrição enorme sobre aqueles que vão rejeitar a Deus. O livro de Isaías também fala deste tipo de situação. Diz: por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornaram culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isto do livro de Isaías. O livro de Malaquias, capítulo 4, diz: pois eis que vêm dias e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Vemos aqui esta descrição de Deus, estas profecias do Antigo Testamento, que de alguma forma nos apontam para aquilo que está a ocorrer aqui no livro do Apocalipse, capítulo 16, no sentido que o sol irá ter uma força tal que irá provocar danos à humanidade bastante graves. E nós sabemos hoje, estudos científicos têm sido feitos, a importância que é das camadas que protegem a Terra. Portanto, na hidrosfera, na ionosfera, a chamada camada do ozono, se uma dessas camadas que são relativamente finas, em termos de espessura, se for removida, é suficiente para destruir a humanidade. Isso hoje está estudado e a grande preocupação do buraco do ozono e da emissão de CO2, portanto, é de facto uma preocupação para a humanidade. E nós temos que agir no sentido de cuidar a nossa natureza, porque este período que nós estamos a ver aqui será no período da grande tribulação, não tem que ser necessariamente agora. Portanto, ainda temos um trabalho muito árduo a fazer para cuidar da nossa natureza. Agora, no sentido de que basta Deus tocar nessa área para, de facto, todo o sistema da vida na Terra ser alterado. E isto é o que nós vemos aqui, uma intervenção sobrenatural de Deus para levar o homem ao arrependimento. Mesmo assim, o homem não se arrepende. Mas continua Deus a agir no sentido de tentar trazer o homem à reflexão das suas ações. O verso 10 e 11 é mais uma tentativa de Deus nessa linha de levar o homem a perceber o juízo de Deus e a perceber o caminho que está a trilhar é contrário à vontade de Deus, ver se eles se arrependem. Mas, mais uma vez, isso não ocorre. Vejamos o texto bíblico, Apocalipse, capítulo 16, verso 10 e 11. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus dos céus por causa da angústia e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Vemos mais uma vez que, apesar da ação de Deus, agora Deus vai intervir sobre o trono da besta. Aqui já temos falado, e já quando comentámos o capítulo 13 do livro do Apocalipse, falámos sobre esta besta. Esta besta não é um animal, esta besta é um símbolo do anticristo, é um símbolo do seu governo, é o símbolo de um império que de alguma forma consideramos ser o ressuscitar do Império Romano, porque eu não sei se você sabe em termos históricos, quando Daniel, e temos que voltar um pouco atrás para entender bem todas as profecias da Bíblia, temos que cruzar as informações que encontramos em toda a Bíblia. Mas se voltarmos ao livro de Daniel, e quando entendemos aquelas profecias que Daniel de alguma forma interpreta, que são o sonho do rei Nabucodonosor, sobre quer aquela estátua, quer depois, mais tarde, aquelas animais que ele vê, tem a ver com os impérios que sucederam. O Império Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Macedónio e o Império Romano. E os três impérios anteriores foram todos conquistados uns pelos outros, exceto o Império Romano. O Império Romano não foi conquistado por ninguém. O Império Romano dissolveu-se, desvaneceu-se, fragmentou-se. E cremos, pelos textos bíblicos, que este império vai ser, de alguma forma, reativado, ressuscitado. E já têm sido várias as tentativas para o fazer, quer através de Napoleão, Hitler, Mussolini, vários grandes ditadores tentaram ressuscitar o Império Romano, inclusive utilizando símbolos desse mesmo império. Portanto, alguns dos símbolos que esses imperadores ou ditadores utilizaram eram símbolos que provinham do Império Romano, mas verificamos que não o conseguiram, não era de facto o tempo ainda, mas começamos a assistir hoje em dia, ainda com todo o cuidado que eu estou a dizer isto, mas assistimos de facto à agregação territorial que correspondia ao território do Império Romano. Estou a falar nomeadamente da nossa União Europeia. De facto, os países que se estão a agregar estão a constituir, pouco a pouco, restaurando pouco a pouco, este império que de alguma forma se fragmentou no passado e que está a ser ressuscitado. Eu não estou a dizer que com isto que estamos no período da grande tribulação. Não é nada disso, não me entendam mal, não me interpretem mal. Só estou a dizer que de facto estamos a assistir a este fenómeno. É um facto. Agora, quando nós vemos aqui que o anjo derrama esta taça de trevas sobre o reino do anticristo, é de facto um travão para aquilo que ele está a fazer. Portanto, estamos já no final deste período de 7 anos, porque o período da grande tribulação, se entendemos bem as profecias de Daniel e os textos que encontramos aqui no livro de Apocalipse, refere-se a um período muito claro na história da humanidade, um período de 7 anos. Nós não sabemos o seu início, só sabemos que o seu culminar, o seu fim, será com a vinda de Cristo à Terra. Portanto, a segunda vinda de Cristo, mas não sabemos de facto o seu início. Ocorre quando a Igreja for arrebatada, mas não sabemos nem o dia nem a hora. Mas verificamos que mesmo este reino sendo tornado em trevas, ou seja, deixa de ter aquele brilho, aquela atração dos milagres, do sobrenatural, como nós vimos quando analisámos os capítulos anteriores sobre esta besta, que era um ídolo falso profeta, que era um reino onde há sinais, há prodígios a acontecer, deixou de ser este brilho, deixou de ter este espetáculo, passou a ser trevas por causa da ação de Deus. Mas mesmo assim, os homens, tomando consciência de que afinal estão a adorar a besta, o anticristo, o Satanás, mesmo assim não se arrependem. Mais uma vez, a tentativa de Deus para levar o homem ao arrependimento, o homem, porque tem livre arbítrio, tem liberdade de escolha, deixou de facto, de lado essa oportunidade que Deus lhe dá. E mais uma vez verificamos aqui que esta taça é em tudo semelhante à praga que é lançada no Egito no Êxodo capítulo 10, quando vemos que há trevas sobre a terra do Egito. E ela cobriu toda aquela região do Egito quando o povo de Israel ainda estava no Egito. E podemos ver ainda em Isaías capítulo 60 verso 2, o seguinte, mais uma profecia de Isaías sobre este período, diz: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendor o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Vemos que isto é uma alusão claramente depois à vinda de Cristo, porque estes flagelos conduzem-nos rapidamente para a chegada de Jesus Cristo e o estabelecimento do seu reino na terra. E ainda temos mais textos. Joel, por exemplo, o livro de Joel é um dos livros importantes sobre profecia, quer sobre a profecia do Pentecostes, quer sobre profecias relativamente ao final dos tempos. E o verso 1 e 2 do capítulo 2 do livro de Joel diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Vemos aqui mais uma vez o profeta a declarar como o dia do Senhor será um dia terrível. Terrível para aqueles que não têm Deus. Dia de alegria para aqueles que, de facto, conhecem o nosso Deus. E os profetas que se seguem, Sofonias, Amós, entre outros, descrevem, de facto, este período. Mas não só os profetas do Antigo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, em Marcos, capítulo 13, nos Evangelhos, a descrição também deste período. E diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Vemos mais uma vez a referência a um período de trevas que provavelmente não terá forma de ser comparado com mais nenhum período que a humanidade tenha vivido. Nem a chamada Idade das Trevas, que ocorreu na Idade Média, que de facto foi um período terrível para a humanidade em termos de obscurantismo, em termos de retrocesso do conhecimento científico, em termos de tudo aquilo que eram valores importantes e são valores importantes para nós como sociedade. Neste período, de facto, vai haver um retrocesso, não tem comparação alguma com aquilo que nós já vivemos na história do ser humano. E verificamos que este não só será um período difícil, mas é um período também de grande sofrimento. Diz o texto lá que os homens remorderiam a língua por causa da dor que sentiam. E mesmo assim, não houve arrependimento. Temos o apóstolo Paulo a falar sobre este tipo de comportamento quando ele diz em Romanos capítulo 2 verso 4 e 5: E diz, ao desprezas a riqueza da bondade e tolerância, longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, o coração impenetrante, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vemos que esta é a razão pela qual Deus intensifica, de facto, o seu juízo, porque o homem não se arrepende. Porque se o homem se arrependesse, creio sinceramente que haveria um discurso diferente. Mas verificamos que, como o homem não se arrepende, as taças vão sendo derramadas. E encontramos agora a sexta taça, capítulo 16 do livro do Apocalipse, verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Aqui temos a referência, mais uma vez, a este grande rio, o grande rio Eufrates. É uma referência constante na Bíblia. Encontramos cerca de 25 vezes a referência a este rio Eufrates, que está ali, neste momento, na região, começa na região da Turquia, da atual Turquia, e desce em relação, em direção ao mar da Acaba. Encontramos ali então este grande rio, um dos grandes rios, e a Bíblia diz que ele vai secar por ação de Deus para preparar assim uma grande plaga. Desde o início da humanidade que este rio é um rio central, está localizado no chamado crescente fértil, o berço da humanidade, e tem sempre desempenhado um papel extremamente importante, uma fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Mas ele vai ser seco para preparar então a peleja. E os versos seguintes dizem, então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E nós encontramos esse texto, que este dia é de facto uma grande peleja, uma grande guerra, e como diz o verso 16, então ajuntaram-se num lugar que em hebraico se chama Armagedom. E aqui temos a grande batalha de Armagedom, ou a guerra final, onde vai culminar com a chegada de Jesus Cristo. Mas nós veremos isso nos próximos programas. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.